Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente dá sequência a uma série de 3 episódios que exploraram o ESG, essa sigla que cada vez mais vem sendo falada, comentada no mundo corporativo e que diz respeito às questões sociais, ambientais e de governança. A gente já soltou os 2 outros episódios e agora a gente traz esse aqui falando mais sobre a letra E, que vem de environment em inglês, que é a questão ambiental em português. Então a gente vai aqui ao longo dessa conversa tentar entender o que são esses parâmetros que hoje estão em voga, que estão em curso, como é que eles se conectam e como é que isso pode ser usado como alavanca para o negócio, né? Transformando a cultura das organizações, pensando nos desafios, oportunidades, enfim, que momento a gente está nessa busca por empresas mais responsáveis, mais sustentáveis. E para isso, temos a honra de receber aqui o Arthur Kovács, que é CEO e cofundador da DeepSG. Bem-vindo, Arthur!
Oi, Gabi, obrigado pelo convite, viu? Tô super honrado de estar aqui.
A gente também está muito feliz com a sua presença. E com a gente, a super Vivian Broge, que é vice-presidente de Relações Humanas e Marketing da TOTVS. Já passou por aqui antes e sempre um prazer enorme ter você aqui, Vivian.
Prazer é meu, Gabi. Obrigada pelo convite novamente. Feliz hoje de estar com você aqui, Arthur.
Boa, tamo junto.
Bom, então, trazendo aqui, né, o início dessa conversa toda, a gente ouve muito falar das questões da responsabilidade social, das questões do como as empresas se adaptam e em especial, né, cada vez mais, esses parâmetros ambientais. Então, se a gente pensar, né, isolar essa sigla, nessa sigla, o E, que diz respeito a esse lugar do aspecto ambiental, do que exatamente a gente está falando hoje? Que tipo de exigências, de prática, qual que é o foco principal? Então, começar aí de um panorama geral para a gente ir aprofundando a conversa. Quer começar, Vivian?
Bora lá, e depois, Arthur, jump aqui na conversa.
Boa.
Então, bom, acho que o E, né, ele se refere sim a essa responsabilidade das empresas em relação ao meio ambiente. Então, nós estamos falando sim da preservação de recursos naturais, mas também da promoção e do desenvolvimento sustentável, inclusive nas cadeias produtivas, né, no processo fabril e produtivo e de entrega de serviços de uma empresa. Mas, na minha opinião, acho que o ponto que a gente teria que começar aqui trazendo um highlight é que para qualquer ação dessa natureza dar certo, é muito importante que a gente tenha uma cultura sustentável genuína. E isso passa por a gente ter lideranças que pensam em sustentabilidade, que pensam em um negócio que vai ser bom não só para o hoje, mas para o amanhã, que vai ajudar as futuras gerações, né, a terem acesso aos mesmos recursos que nós temos. E para colocar esse E em prática, então, o que que é preciso? Para começar, é preciso analisar muito bem como é que se relacionam, né, os impactos do negócio com o meio ambiente e definir que práticas que a gente pode ter, seja para mitigar impacto, seja para eliminar impacto, ou seja para eventualmente reparar danos que são feitos da empresa. Mas mais legal ainda é a gente pensar na ideia de regeneração, que é para além do impacto, como é que a gente pensa um negócio que vai regenerando o ecossistema e que vai trazendo práticas que vão nos permitir uma agenda eficiente de sustentabilidade, de perenidade? Acho que tem alguns exemplos muito simples disso que são feitos em várias empresas e na própria TOTVS, que é você começar, por exemplo, com uma destinação correta de resíduos. Você começar a pensar em como é que você faz gerenciamento de resíduo hídrico. Você pensar em como é que faz controle de GHG protocol ou gases de efeito estufa. E uma coisa que eu acho que tem sido, pensando agora em RH, que é uma das áreas que eu tenho responsabilidade, muito importante da gente trazer para a pauta, é não só a gente pensar como a gente responde a eventuais emergências ambientais, como as que a gente viveu recentemente no nosso país, por exemplo, em Porto Alegre, mas como que a gente se antecipa a isso? Como é que eu coloco isso no meu mapa de riscos? Porque as questões ambientais podem ter risco para a continuidade do seu negócio. Então, ter não só aquele mapa de risco mais clássico que a gente está acostumado a ter na governança, mas o mapa de riscos ESG e, sobretudo, o mapa de riscos aqui ambiental. Independente da área de atuação, o aspecto ambiental é o primeiro que surge quando as pessoas pensam em ESG. E eu acho que isso não é por acaso, gente. É porque se a gente pensar, o tripé da sustentabilidade começou lá com o Elkington falando de sustentabilidade. A gente começou essa conversa toda de SG pelo E. Muito embora vocês já me ouviram aqui em outros episódios, eu acho que tudo começa no G, porque se você não tiver boas práticas para você sustentar isso no tempo, de nada serve. Para quem não ouviu esse episódio, convido inclusive que volte lá, porque tem coisa muito legal nesse episódio. Mas acho que essa prevalência do que eu falei aqui evidencia que as pessoas estão cada vez mais cientes dos desafios relacionados ao meio ambiente. As mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, a poluição, a escassez de recursos naturais. Então, falar sobre isso é falar sobre uma prioridade do negócio, não só na perspectiva do hoje, mas do amanhã. E aí, queria muito que o Arthur também trouxesse um pouco a visão que a gente tem, né, de tantos clientes que a DIP atende.
Boa, legal, Vivian. Eu queria começar, Vivian, pegando um gancho que você trouxe, desse gancho histórico, né? Quando as empresas, há 100 anos atrás, pensavam as suas operações, eu acho que elas tinham a perspectiva que o planeta era infinito. Então, eu posso produzir, fazer, porque tem muita água, tem muito recurso, tem muita matéria-prima, tem muita atmosfera. Então, eu posso produzir como se não houvesse amanhã, fazendo como se o planeta fosse infinito. E eu acho que uma grande realização, uma grande... aumento de consciência que a gente teve e vive nos últimos 30, 40 anos, é que o nosso planeta não é infinito. Nós temos recursos finitos de água, nós temos uma atmosfera que é finita, nós temos matéria-prima que é finita. E daí eu acho que principalmente os governos e a população começaram a cobrar que as empresas fossem mais parcimoniosas e tivessem um planejamento melhor da sustentabilidade daqueles recursos que elas estão usando. E eu acho que por isso, Vivian, que você trouxe, né, que o E foi o primeiro tema, porque acho que foi o primeiro tema que as pessoas realmente perceberam que estavam agindo de maneira a não ter sustentabilidade. E de você pediu para eu trazer alguns cases, né? Acho que tem cases super interessantes de algumas empresas que a gente atua. Tem uma empresa, por exemplo, que a gente atua, que ela consome cerca de 40% de toda a renovação hídrica do município que ela está localizado. Então, imagina assim, 40% da água do município é ela que utiliza. E esse é um município que tem risco de estresse hídrico. Então, se essa empresa ela continua operando e ela simplesmente ignora essa realidade, o que vai acontecer? Vai acontecer que um belo dia, em um momento de seca, vai faltar água no município e provavelmente o Ministério Público, a Prefeitura, a população vai dizer, olha, entre priorizar a água para a população poder continuar tomando banho, bebendo, e a água para sua fábrica, a gente vai corretamente priorizar a população. E daí essa fábrica vai ter a sua operação suspensa, talvez por 1, 2, 3 meses. Então, isso é um aspecto bastante tangível. A gente tem vários outros que mostram esse esgotamento de recursos. E daí o que é atuar com sustentabilidade? É a empresa entendendo quais são esses recursos finitos que ela consome, ela se planejar. Então, ela cria ações de mitigação, ações de, olha, como é que eu consumo menos esse recurso? Como é que eu me preparo? E ações também de adaptação, pensar em alternativas. Ah, se esse recurso cessar, como é que eu pego ele de uma outra maneira? E eu gostaria de trazer que a pauta das emissões, pelo menos quando me explicaram assim da primeira vez, Vivian me ajudou a entender. Se trata do esgotamento da nossa atmosfera. A nossa atmosfera é um recurso finito. E o CO2, as emissões, é como se fosse um resíduo que as empresas produzem e colocam na atmosfera. Só que na pauta de emissões tem um grande problema, que a atmosfera é compartilhada. A minha atmosfera é a mesma atmosfera do chinês, do alemão, do americano e tal. E daí... todo o trabalho, né, de uma governança global que tem se criado nesse sentido é você limitar o quanto cada país, cada governo, cada empresa pode consumir desse recurso. Então, eu acho que isso traz um pouco da perspectiva do que é o E, o que é essa sustentabilidade e como as empresas elas têm que agir. Elas têm que agir preservando esses recursos para que eles não acabem, né, daqui 10, 20, 30 anos.
Aí, ouvindo você, Arthur, eu fiquei pensando aqui em uma coisa, que é muitas vezes ainda, até pelo momento de nível de consciência que a gente tem, né? É, as pessoas também tendem a achar que essa agenda ambiental ela é uma agenda dos governos, é, dos países e até das empresas, mas que ela é menos uma agenda individual. E se engana quem pensa isso, né? Porque todos nós estamos consumindo recursos do planeta. É, alguns de nós com o lugar de privilégio que temos, mais do que outros, inclusive.
Uhum.
E nesse contexto, eu me lembro que eu morava no México, Arthur, quando eu fiz pela primeira vez a minha pegada ambiental. E eu me lembro que naquela época eu viajava muito, portanto, muitas emissões aí com voos de um lado para o outro. E eu me lembro que o meu resultado da minha pegada ecológica, né, deu que eu precisava de dois planetas e meio para viver. Se todo mundo vivesse como eu, precisaria de duas terras e meia para sustentar esse hábito. Então, eu acho que também a gente olhar para isso e fazer inventários pessoais para entender o nosso modo de viver, né, de consumir, é algo que é muito relevante para todos e todas, para a gente se dar conta das pequenas ações que a gente pode fazer, né, assim, desde eu diminuir um pouco meu tempo de banho, até eu pensar que tipo de coisa eu estou comprando, que resíduo eu estou colocando de volta, né, assim, esse resíduo ele tá tendo uma destinação correta, estou separando lixo na minha casa, ele está indo para um aterro, esse aterro tem uma possibilidade de ter captura de metano, que é justamente mais um dos gases que vai para efeito estufa, que o Arthur bem colocou. Então, eu acho que o que faz dessa história do E tão interessante é a gente pensar que a gente só vai ter sustentabilidade no planeta se a gente tiver realmente uma visão colaborativa, que vai do micro, do indivíduo, para a esfera maior, que é essa governança planetária. Só tem um planeta, né? Não tem a Terra 2, como diz o Pacto Global, né? Assim, a gente está tentando ir para Marte e tudo mais, mas independente disso, gente, a Terra que a gente tem, com os recursos que a gente tem, são esses. E compartilhados por todos e todas, independente das fronteiras marcadas que a gente definiu para organizar esse espaço.
É muito interessante isso que você traz, vivendo a tomada de consciência. E a gente sabe que quando a gente está dentro do mundo corporativo, existe sempre um processo de convencimento, né, da alta liderança para determinadas pautas. E aí queria um pouco ouvir de vocês como é que fica, que a gente também, né, você trouxe ali no início da sua fala, esse engajamento, né, da direção, esse engajamento das empresas, ele é fundamental, ele é importante. E aí queria que um pouco contar para a nossa audiência como é que faz para engajar e criar essa consciência, essa sensibilização dentro da própria estrutura do negócio, em quem está ali no topo, para que isso entre mesmo como core mesmo, como uma ação prioritária, né?
Boa. Acho que tem... Vou começar respondendo essa. Acho que tem dois jeitos, Gabi, que esse engajamento acontece. E conecta muito com o que a Vivian estava falando, da governança planetária e da ação individual. Eu acho que tem um jeito que esse engajamento acontece, Gabi, que é através da regulação. Como esses recursos, principalmente os ambientais, já existe uma percepção muito clara de governos, populações, que eles são finitos e que a gente precisa agir agora, né? Há 20, 30 anos atrás, o problema das mudanças climáticas era um problema de 2030. Só que agora, 2030, está daqui 5, 6 anos, né? Então, nesse sentido, existe hoje uma pressão regulatória muito grande. De governos, pressões regulatórias internacionais também que afetam as empresas aqui no Brasil. A própria contabilidade tem mudado para passar a incluir requisitos para as empresas contabilizarem seus impactos, em particular os impactos ambientais, dentro dos seus balanços. Então, acho que todo esse contexto, Gabi, de regulação, da mudança da contabilidade, e isso acaba trazendo multas, taxações, tal, tudo mais, eu acho que um ângulo de engajamento. Mas tem um outro ângulo também, que é a perspectiva do seu consumidor e do seu próprio funcionário. Essa realidade que a Vivian colocou das pessoas terem ficado cada vez mais, estão ficando cada vez mais críticas ao consumir, então ela quer saber, será que esse produto, essa camiseta que eu estou consumindo, qual é o impacto de água, qual que é o impacto de resíduo? Isso acontece com itens de consumo, mas acontece também no mercado B2B. Quando você vende para alguém do outro lado, o comprador, muitas vezes, tem pautas, tem agendas, tem crenças também ao consumir. Então, acho que esse peer pressure do mercado, né, um compra do outro e os consumidores lá na ponta pressionam o mercado como um todo e as cadeias, eu acho que é algo que tem movido muito o mercado. E a gente, na Deep, junto com a Totos, tem uma base grande de clientes mensurando os seus impactos. E eu diria para você, Gabi, que talvez metade desses clientes mensuram mesmo sem ter uma pressão regulatória, um requisito regulatório claro, por conta de pressão dos seus clientes. E a gente também tem trabalhado em projetos para aumentar a visibilidade do impacto das empresas para os consumidores. Tem um projeto que é público, por isso que eu posso falar dele, que é bastante interessante, que é com o Banco C6, que a gente leva a pegada de carbono para o cliente pessoa física através da mensuração das compras dele no cartão de crédito. Então, ele recebe um extrato, ele tem um extrato financeiro, ele recebe um extrato de carbono dizendo quanto que emitiu cada compra, cada consumo. Então, essa pegada ambiental, Vivian, em vez de ser uma vez ser feito, ele recebe todo mês. Olha, nesse mês você consumiu um planeta e meio, nesse mês você consumiu dois planetas. E como você pode, comprando de empresas mais sustentáveis, diminuir essa pegada de consumo? Então, eu acredito que isso é uma tendência muito grande. Eu vejo essas duas verticais de impulsionamento, de engajamento, o regulatório e o seu cliente, o seu consumidor.
Ah, e eu acho também, né, Arthur, que tem o papel da liderança, de ser inspiração, de ser provocação para os times, né? Desde a ideação de novos produtos e serviços até as coisas que a gente faz no dia a dia. E efetivamente, da gente ter práticas dentro de casa que sejam o modelo disso que a gente está falando, para não ficar discurso vazio, greenwashing, né? Então, por exemplo, na Totos, a gente, o nosso próprio prédio sede, a nossa matriz em São Paulo, ela foi toda planejada desde o início, né? Assim, no pensamento da construção, como é que a gente fazia de forma que ela tivesse uma economia de recursos naturais, né? Aí, como que a gente faz isso? Através de instalação, por exemplo, de iluminação que é 100% LED, através de automação de iluminação centralizada, através de uma gestão interna de consumo de energia com uma central, né, que a gente chama de BMS, que é Building Management System. E tudo isso, né, sempre pensando que a gente tem que estar sempre à frente. Então, a gente foi também melhorando cada vez isso, então trazendo células fotovoltaicas na fachada, né, para permitir que a gente conseguisse complementar as nossas fontes com abastecimento energético solar. Quando a gente pensa, por exemplo, que 87% da nossa energia consumida pela companhia na sede, nos data centers e na nossa unidade de Joinville, que são os nossos, talvez, escritórios mais populosos, vamos chamar assim, 87% é proveniente de fontes renováveis. Mais de 90% da nossa mobília, por exemplo, é doada para instituições sociais após o período de depreciação. Quando a gente também pensa nos resíduos eletrônicos, somos uma empresa de tecnologia. Então, parte da renda que é oferida pela venda de resíduos eletrônicos da companhia, das nossas operações, é revertida integralmente para o Instituto da Oportunidade Social, para o IOS, trazendo com que esta reciclagem também do dinheiro ajude a financiar impacto social. Então, eu acho que é muito importante esse engajamento da liderança. Eu me lembro que quando eu cheguei na Totos um ano e meio atrás, eles começaram a me falar dos nossos principais eventos, e eu fui super provocativa no sentido da gente evoluir cada vez mais em como que a gente pensa também os nossos eventos, por exemplo, pensando em economia circular. Né, assim, então a gente tem um costume dos nossos eventos terem camisetas. Você já ganhou camisetas aí nos nossos eventos. Cara, isso começou, eu comecei a pensar, essa camiseta é feita de PET, para a gente usar, né, reciclagem aqui, fazer um upcycling. Ah, a gente também acaba ganhando muitas camisetas, mais camisetas do que a gente tem capacidade de armazenar, e vamos pensar que espaço também é sobre sustentabilidade, acúmulo também é sobre sustentabilidade. Mas o descarte é outra coisa que a gente tem que pensar. Então, a gente convidou, por exemplo, e tem convidado, esse ano a gente fez novamente, inclusive, os nossos colaboradores, lá no nosso evento de alinhamento da liderança. Então, estou falando que eu estou dando um sinal no nosso principal evento de estratégia de liderança, de que sustentabilidade é parte do negócio e é muito importante. Que as pessoas trouxessem, por exemplo, as camisetas que elas ganharam da TOTVS ou mesmo as que elas tinham em casa e entendiam que não fazia mais sentido para elas. Para quê? Para a gente coletar tudo isso, e aí a gente convidou, por exemplo, a Ciclow, né, que é uma empresa que desenvolve serviços de transformação sustentável, então upcycling, né, para produzir, a partir dessas camisetas, várias necessaires que a gente doou como brinde do próprio evento. Isso é uma forma da gente evitar o desgaste do tecido. A gente sabe que a moda, né, é uma das... dos segmentos aí que precisa ter um olhar mais profundo para impacto ambiental, mas também, gente, é uma forma de você promover consciência, de você ser uma liderança de impacto para as pessoas, né? Então, e obviamente, isso não é suficiente. A gente está sempre inquieto para pensar o que mais dá para fazer nessa agenda, porque sempre dá para fazer mais.
Sim. Vivian, eu acho que eu queria fazer dois comentários. O primeiro que você traz muito é o ônus da liderança. Eu acho que quanto mais alto você está numa estrutura, mais modelo, mais exemplo você tem que ser. E eu acho que isso vale para pessoas dentro de organizações e para organizações dentro do mercado. Né? A TOTVS como uma líder da tecnologia no Brasil, eu acho que quando ela tem essa atuação, ela serve de inspiração e exemplo, né, para todas as empresas de tecnologia do país. E isso vai se tornar cada vez mais importante, porque boas empresas querem fazer negócio só com boas empresas. E boas pessoas querem trabalhar em boas empresas. Então, a reflexão que eu coloco é: qual a empresa que você quer ser? Você quer ser uma empresa de pessoas boas, pessoas que pensam no outro, pessoas que têm consciência? Então, a sua empresa tem que ser assim. Porque é isso que vai moldar as pessoas que estão dentro dela. Mas uma segunda reflexão que eu queria fazer também, Vivian, e é uma pergunta que eu recebo muito, tá? Pô, mas será que isso não é algum tipo de ativismo, tal? Será que o mundo, no seu pêndulo ideológico, não vai fazer essas ações irem para um outro lado nos próximos anos? Eu digo, gente, acho que isso é um absurdo enorme. Por quê? Porque a gente está falando aqui do uso consciente de recursos. Gente, uso consciente de recursos impacta tudo, inclusive o próprio custo. Você consumir recursos de eletricidade, energia, matéria-prima, de um jeito irresponsável, você consome mais recursos. E a gente tem, Vivian, vários cases interessantes de clientes nossos que depois implementarem um programa de mensuração ambiental. E quando eles fizeram os benchmarks, né? Será que eu consumo mais ou menos matéria-prima que os meus concorrentes? Será que eu estou produzindo mais ou menos gases de efeito estufa? E eu chego para ele, ó, você tem 3 vezes mais emissão fugitiva do que a média do seu mercado. Você está consumindo o dobro de energia. E o cara diz, nossa, o dobro? Mas como é que eu estou consumindo tanta energia assim? E daí a empresa, né, o gestor ambiental, começa a olhar isso mais no detalhe, começa a fazer programas para conscientização do uso desses recursos, a gente vê a diminuição do uso desses recursos, Vivian, ano contra ano. E você consegue colocar isso em dinheiro. Você tem empresas que criaram economias de R$500 mil, R$1 milhão ao longo do ano, em economia de uso de recursos, quando você começa a fazer essa gestão. Fora a questão da própria sustentabilidade do negócio em si, quando você pensa dos impactos que pode ter na operação, né? Esse cliente que eu estava consumindo, que consumia 40% da água de uma bacia hidrográfica, ele começou a fazer parceria com agricultores da região de preservação de mata ciliar, tal, tudo mais. Hoje a bacia, a cidade, ele teve um impacto na cidade, está num estresse hídrico menor do que estava há 3, 4 anos atrás. E isso gera sustentabilidade para o negócio dele. Então, eu queria trazer essa visão, Vivian, complementar, que eu acho que tem sim uma questão de qual empresa você quer ser, e isso eu acho que é uma pauta de um ativismo positivo, de dizer, pô, eu quero ser uma empresa boa, responsável, ética, né? Mas eu acho que tem também uma pauta que é, você não fazer isso, você está sendo displicente com o custo e os riscos da sua empresa.
É super verdade isso que você falou, e eu também acho que tem uma coisa da consciência das muitas gerações que estão no mercado de trabalho nesse momento, né? E que elas foram evoluindo em nível de consciência. Eu já falei isso, por exemplo, quando a gente discutiu aqui o social, Arthur, que quando eu vou fazer atração, por exemplo, muitas vezes antes de eu conseguir fazer a primeira pergunta para a pessoa, eu já fui sabatinada em todas as práticas, né, da TOTVS e todas as suas unidades de negócio em relação ao nosso posicionamento de ESG, mostrando que as gerações estão realmente também atreladas a trabalhar para empresas que têm um impacto positivo, né? E eu acho que isso é maior até do que qualquer movimento político, eventualmente, que está acontecendo. É uma mudança de comportamento da sociedade, né? E nesse contexto, uma coisa que você falou que eu acho que é muito legal da gente também trazer luz é a história de que para você atrair as melhores pessoas, e está muito associado ao episódio que a gente teve passado com Maia falando comigo aqui sobre governança, que é a história da transparência, né, Arthur? Porque quando você tem todos esses assessments, né, e você tem aí um dado qualificado, consistente ao longo dos anos, mostrando as suas evoluções, você consegue dar transparência das suas práticas. E isso também é sobre liderança, né, Arthur? Isso também é sobre você engajar as pessoas com um compromisso claro, né? E eu também costumo dizer, né, Arthur, também não vale só a gente ficar consciente do nosso impacto se a gente não fizer compromissos, né, assim, de avanço nessa agenda.
Perfeito.
Aí seguir dando transparência aos seus avanços, ou não. E se não, o que você está fazendo para voltar back on track, vamos chamar assim, né, de volta ao trilho.
E aí volta ao que o Arthur estava dizendo, veja aqui do que vocês estão colocando, que quanto mais a gente tiver esses indicadores, essas metas, esses compromissos, esses números e a evolução clara, mais você consegue, inclusive, esse patrocínio da alta liderança e, ao mesmo tempo, publicizar e saber para onde está indo. Então, tentando trazer aqui como faz para cada vez mais trazer um processo em que isso pode ser acompanhado por ferramentas tecnológicas, por processos de gestão, como fica, né, esse lugar onde, de repente, você possa ter o suporte de softwares, de processos, para fazer esse acompanhamento, para que se chegue nesse lugar que a Vivian estava dizendo aí, dessa transparência, dessa clareza, desse compromisso público.
Boa. Eu acredito, viu, Gabi e Vivian, que mensuração de impacto tem que ser barato, tem que ser fácil, tem que ser rápido, tem que ser automatizado. Como todo tipo de monitoramento, como todo tipo de observância. E para você cumprir todos esses requisitos, Gabi, só tem um jeito: tecnologia. Para você conseguir, de fato, criar algo automatizado, algo que não dependa ali de uma pessoa digitando isso e trabalhando de maneira manual. E é justamente esse, Gabi, o propósito da Deep e o propósito da parceria que a gente fez com a TOTVS. Levar essa automatização. E aí, eu acho que é muito importante as empresas entenderem as suas mensurações de impacto dentro do contexto da transformação digital da empresa como um todo. Algo que eu vejo, às vezes, acontecer em algumas empresas é contratar, abre aspas, as meninas da sustentabilidade, fecha aspas, e elas ficam isoladas num canto da empresa, tentando fazer mensuração de impacto e engajar as outras áreas da empresa. Gente, isso não funciona. Não funciona porque mensurar impacto, a gente está falando aqui do ambiental, mas todos os impactos é algo muito cross, muito transversal na empresa. Você precisa de dado de RH, você precisa de dado de operação, você precisa de dados do seu cliente, da sua cadeia de fornecimento, tudo mais. Você precisa cada vez mais fazer isso numa recorrência. Linkando, né, na fala que eu estava falando do engajamento da alta liderança, Gabi, muito do que tem engajado muitas empresas é a necessidade regulatória. E essas regulações têm cada vez mais trazido uma necessidade de um reporting mensal ou trimestral, junto com o release de resultados para aquelas empresas que são listadas, junto com o seu produto para aquelas empresas que vendem para outras empresas. Então, você tem que fazer algo recorrente, extremamente cross, quando você deixa isso na responsabilidade de um grupo de pessoas sem ferramenta, que fica isolada num canto da empresa, não dá certo, não funciona. E daí, o que a gente defende? Que a mensuração de impacto seja feita com tecnologia, com ferramentas, baseada no ERP da empresa. Então, por isso que eu acho que a TOTVS tem um papel vivendo tão importante para o ESG do Brasil. Porque mensuração de impacto é um assunto de ERP. É um módulo do ERP. Então, tem que estar conectado no ERP da empresa e com muita governança de dados conectado na pauta de transformação digital mais geral da empresa como um todo.
E você tocou num ponto que eu acho que é muito relevante, Arthur, que é que a gente volta para o início da nossa conversa aqui junto com a Gabi, que é a história da cultura. Para você ter tudo isso, você precisa ter uma cultura orientada para dados, né? E uma liderança comprometida e integrar essa prática, como você bem falou, em todos os níveis da organização. Para isso, a gente vai precisar trabalhar com educação, com capacitação das nossas pessoas. E quando eu falo das nossas pessoas, não é só dos colaboradores e colaboradoras, nós estamos falando também dos parceiros, nós estamos falando de toda a cadeia de valor que permeia esse negócio, né? E garantir que toda essa cadeia entenda com clareza o valor dos dados na tomada de decisão estratégica. E nesse contexto, ferramentas tecnológicas de análise de dados, né? Elas precisam ser adotadas porque elas ajudam a melhorar processo para você, inclusive, poder colher evoluções, né, no seu plano de ação estruturado de ESG. No caso da TOTVS, a gente inclusive criou, né, uma área tempos atrás de inteligência de dados e IA, que tem uma missão muito importante, né, que é de evoluir essa cultura data-driven dentro da companhia, fomentando cada vez mais o uso de dados, mas também de inteligência artificial, né? E acho que uma grande sacada que a gente teve é que isso nunca tem que estar encapsulado numa área, do mesmo jeito que não tem que ter, entre aspas, né, o time lá de sustentabilidade, porque todo mundo é responsável pela sustentabilidade, todo mundo também é responsável pela capacidade de capturar e gerenciar dado, né? Então, essa atividade é bem descentralizada dentro da companhia, porque a gente entende que a gente tem que exponenciar isso, né? E nesse contexto, acho que a TOTVS se coloca também como uma empresa que é facilitadora dessas conversas, que é consultiva, que é colaborativa dentro, né, com a nossa própria cadeia de valor, mas também com os nossos clientes, com o mercado, né? Acho que uma empresa que é orientada a dados, ela sempre busca a construção de valor a partir da riqueza dos dados. E os dados estão sempre na mão de mais de uma pessoa. E acho que você trouxe um ponto dessa regulamentação internacional que é ainda mais importante, porque a gente começa a ter comparabilidade, né, de tudo isso, independente de onde você está, né? Assim, a gente começa a conseguir cruzar. Então, cada vez mais a gente tem visto no Brasil organizações que são exemplos, né, de como é que utilizam os dados para suas operações, para inovação. Podemos citar várias aqui, né? E, inclusive, de transparência. A própria Natura, por exemplo, com o IPNL, mostrando o impacto de sustentabilidade dentro do seu IPNL, né? A gente também monetizar o impacto é algo que ajuda muito na tomada de consciência e na evolução disso. E aí, tendo todas essas métricas, e aí eu sou muito fã do que a gente faz com o DIP, porque ela traz uma clareza de onde estão os seus gargalos e o que você precisa mover para poder evoluir numa agenda de sustentabilidade, de perenidade e de melhor utilização dos recursos e das pessoas. Porque eu acho que a sustentabilidade começa na pessoa, Arthur.
Legal. Queria trazer um exemplo, Vivian, bem real disso tudo que você comentou. É um cliente nosso, que é cliente também da TOTVS, é um cliente da TASSU, uma indústria química, que fez a contratação da ferramenta para medir os seus compromissos ESG. E quando a gente foi fazer a implementação da ferramenta nessa empresa, Vivian, a gente percebeu que tinha muita coisa no ERP que precisava ser melhor implementado para você conseguir fazer um programa de mensuração ESG de maneira mais efetiva. E daí traz o que você disse, a sustentabilidade das pessoas, né? E o gestor de sustentabilidade nessa empresa, uma pessoa muito engajada, foi atrás da pessoa de TI, foi atrás da pessoa de RH, foi atrás da pessoa de operação, convenceu elas da necessidade de ter esses indicadores, e a empresa, ela passou um ano num projeto junto com a gente, melhorando os dados do DataSul, para que a gente conseguisse fazer uma integração de maneira bem sucedida. Resultado, a gente integrou retroativamente dados dessa companhia desde 2015. Detalhe, a DIP é de 2020 e o projeto era de 22. Então, a gente retro-reintegrou 7 anos de dados e a gente está em 2025 agora, né? Então, essa empresa ela tem 10 anos de inventário dentro do sistema. Como é um inventário mensal, ela tem 120 inventários de gases de efeito estufa, considerando que cada mês é um inventário. E o que, que isso gerou para essa empresa? Economia e melhorou a gestão dos recursos dela. Segundo, engajamento com a cadeia, Vivian. Ela conseguiu criar projetos de fornecimento sustentável para os clientes dela. 3, uma melhor governança de dados da empresa. Porque quando você trouxe a foto da sustentabilidade, esse ângulo, você percebeu tudo de dado que você precisava melhor implementar. Então, acho que esse é um case muito legal, porque acho que resume tudo que a gente trouxe aqui. Primeiro, esse papel da liderança, porque esse projeto só deu certo porque a liderança quis. Segundo, o uso da tecnologia. Terceiro, o uso disso como alavanca de negócio, porque eles usaram como alavanca de negócio, mas também a transformação da cultura da empresa como um todo. Acho que hoje essa empresa é um cliente conjunto da DIP da TOTS, querido cliente da indústria química da TaSul, conseguiu transformar a sua gestão interna. Acho que cases assim, Vivian, são possíveis e eles geram um valor financeiro, mas também um valor reputacional, social, enorme para a organização que escolhe esse caminho.
Eles não só possíveis, como a gente está vendo acontecer cada vez mais, né, Arthur? Isso é uma coisa boa. E, Gabi, eu vou pedir licença para eu fazer uma pergunta para o Arthur aqui, porque eu também queria te ouvir aqui, Arthur. Assim, como é que você vê nessa agenda de evolução toda que a gente está falando a implicação ou uso da inteligência artificial, né? Porque eu acho que ela vai ter um papel muito relevante em a gente acelerar toda essa agenda, até porque ela está muito baseada em dados, que é a conversa que a gente estava tendo agora.
Legal. Eu acho que a inteligência artificial, Vivian, eu vejo ela com duas grandes implicações em ESG. A primeira é que, sem dúvida, ela vai facilitar muito o processo de adoção de ESG dentro das empresas. E a gente tem colocado muito IA nas nossas tecnologias. Aliás, até dando um spoiler aqui de mercado, estamos com muitas funcionalidades de IA vindo nas nossas soluções. Uma que a gente já está lançando, né, em conjunto com a TOTS, que é o Carbon IA, que vai ajudar as empresas a fazer inventário de carbono usando inteligência artificial. Mas a gente também está lançando funcionalidades para ajudar as empresas a redigirem o relatório de sustentabilidade utilizando IA. Funcionalidades de IA para facilitar esse processo de integração de dados. Então, acho que tem aí um roadmap, Vivian, muito legal vindo. Ao mesmo tempo, eu acho que todo profissional de sustentabilidade ele vai ter que entender muito quais que são as implicações de IA para o meu negócio, principalmente quando eu penso na sustentabilidade social do meu negócio. Vivian, nós vamos viver nos próximos anos uma verdadeira ruptura do mercado de trabalho. As pessoas elas vão ter que aprender a trabalhar muito bem com IA. E aí, pensando na sustentabilidade das pessoas, do capital humano do seu negócio, acho que assim, todo gestor, todo líder empresarial, para mim, ele tem que ter o desejo que as pessoas da sua empresa cresçam, que elas sejam bem-sucedidas. E daí, como é que você vai fazer isso num mundo onde talvez você vai ter IA substituindo mão de obra e você vai precisar com que as pessoas muito rapidamente aprendam esse skill para que continuem sendo produtivas? Eu acho que é um grande desafio e aí uma grande pauta de colaboração entre pessoas de RH e de sustentabilidade dentro das empresas, pensar como é que elas vão fazer essa preservação do seu material humano. Acho que tem aí um desafio grande também, viu, Viviane?
Arthur, eu estou super otimista nessa pauta, porque eu penso que talvez alguns de nós, ou poucos de nós, vamos codar ali, desenvolver IA, mas todos nós seremos usuários e usuárias. Por isso que eu acho que tem que estar na pauta dos RHs nesse momento, fomentar a experimentação, a adoção de IA, inclusive para cada
Legal.
Um entender o impacto e as possibilidades que vai ter dentro da sua atuação. E nesse contexto, eu acho que governos vão ter um papel super importante também, mas empresas e pessoas vão ter que ter um papel muito relevante da gente fazer o que a gente chama de upskilling e reskilling, né? Que é recapacitar as pessoas, dar para elas a oportunidade de experimentar novas funções E acho que essa é uma coisa para a gente pensar, porque às vezes eu vejo gente no mercado de RH falando assim, ah, mas isso vai impactar só as posições de entrada. Não, não, gente, toda a posição. Eu tenho usado IA para caramba em um monte de coisas que eu faço e quero usar ainda mais, porque isso me libera tempo de trabalho que pode ser digitalizado, que pode ser automatizado, que pode ser sistematizado para fazer o que eu acho que o ser humano tem de melhor. Que é pensar futuros possíveis, que é usar a imaginação, e aí usar a imaginação para os negócios, para esses negócios serem melhores para as pessoas, para as empresas e para o planeta. Eu estou otimista, Arthur, eu acho que a gente...
Boa, Vivian.
Eu, como RH, estou achando aqui que eu vou fazer o que eu mais gosto, que é usar a criatividade, porque vai ter um monte de IAs fazendo aí o que é possível ser feito, me criando uma possibilidade de ser uma... Superwoman, uma superhuman, né? Assim, que usa toda essa história do IA para liberar a criatividade, a inovação e essa capacidade de criar futuros possíveis.
Legal, super inspirador.
Muito bom. Bom, a gente infelizmente chegou aqui no limite do tempo, passa rápido, daria ainda para conversar muito mais. Mas queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, Vivian. Muito obrigada, Etui. Muito obrigada a você que ficou aqui, ouviu até o final. Aproveita para seguir e ouvir os episódios anteriores em podcast.tots.com e seguir a Tots em todas as redes, compartilhar, comentar e a gente segue a conversa. Muito obrigada a vocês dois e até a próxima.
Obrigada, Gabi. Obrigada, Arthur. Delícia de conversa.
Valeu, Vivian. Valeu, Gabi. Até a próxima.
Até a próxima.